Oitava ferramenta de gestão da emoção. Aprender a ouvir com o coração. A nossa espécie possui um cérebro com mais de 80 bilhões de células. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal, mas, apesar do pouco peso, o cérebro consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Por isso, tem cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Esses dados são fascinantes. Tudo isso para desenvolvermos um raciocínio lógico, complexo e abstrato. Algumas pessoas dizem ingenuamente que usamos apenas 10% do cérebro, mas isso é uma falácia. Usamos 100%. O problema é que não usamos corretamente para desenvolver a sabedoria, ser empáticos, libertar nosso imaginário e para dar respostas inteligentes nos focos de tensão. Um dos maiores erros da utilização do cérebro está no uso inadequado da linguagem, mas não da linguagem lógica, mas da linguagem emocional. Por exemplo, falamos milhares de frases diárias, mas não sabemos falar de nós mesmos. Não sabemos transferir o capital das nossas experiências. Não sabemos falar de nossas angústias, de nossos medos, dos dias mais difíceis de nossa história. Somos um cofre mental. Você é uma caixa de segredos? Vive num casulo no território da emoção? Sabe falar de si mesmo? Muitos vivem prisioneiros e morrem prisioneiros, sem nunca ter encontrado suas algemas. Todavia, não apenas usamos pessimamente a linguagem para comunicar o que somos, mas também para ouvir com o coração, uma habilidade que está morrendo na era das redes sociais, onde tudo é rápido e superficial. Está havendo uma epidemia de depressão, ansiedade e suicídios no mundo. Ouvir com o coração é sem dúvida uma grande vacina nessa sociedade consumista, onde cada vez mais nos tornamos um número de cartão de crédito e de identidade, e não mais um ser humano único e complexo. Use bem as habilidades do seu cérebro, ouça bem essa ferramenta e exercite-a. Saia da plateia e entre no palco da sua mente.
Saber ouvir é tão importante como saber dialogar. Você sabe ouvir? Não diga rapidamente que você sabe ouvir. Ouvir não é escutar. Escutar é perceber os sons. Ouvir quer dizer perceber aquilo que as palavras não disseram. É penetrar em camadas mais profundas das pessoas que vocês amam. Você sabe ouvir os seus filhos? Se você souber ouvir os seus filhos, você também sabe dialogar com eles, sabe perguntar que lágrimas você chorou e que lágrimas você nunca teve coragem de expressar no teatro do seu rosto. Se você nunca perguntou o que se passa nos bastidores da mente do seu filho, da sua parceira, dos seus amigos, muito provavelmente você é um ótimo escutador, mas um péssimo ouvidor. Se você nunca disse para quem ama aonde eu errei e não soube, você não sabe ouvir, você sabe escutar. E frequentemente gosto de escutar o que as pessoas têm para dizer de positivo da sua personalidade. Eu tenho 3 filhas e ao longo da minha história, uma das coisas mais importantes que eu fazia com elas era perguntar aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. E muitas vezes elas falavam das minhas falhas e eu procurava corrigir as minhas rotas, porque eu não queria filhas submissas, filhas que obedeciam a ordens. Eu queria filhas que fossem autônomas, pensadoras, felizes, empreendedoras, capazes de não ter medo da vida, mas medo sim de não vivê-la de maneira inteligente e profunda. Certa vez ocorreu algo inusitado. A minha filha mais velha, a Camila, quando tinha cerca de 14 anos de idade, chegou até mim e com os olhos marejados de água, me disse: "Papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, tem milhões de leitores, mas ultimamente você não tem dialogado comigo, você não tem me ouvido. O que vocês fariam se errassem na área em que são especialistas? Qual a sua atitude quando alguém apontasse a sua falha naquilo que você é um perito? Frequentemente, quando alguém nos constrange, quando alguém nos critica, a nossa tendência é ter a atitude superficial de se proteger, tecendo múltiplos comentários. Toda pessoa que não sabe ouvir, se defende rapidamente, é emocionalmente imatura. Toda pessoa que não reconhece os seus erros e não consegue pedir desculpas e não consegue mapear suas loucuras, vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. E a grande maioria dos executivos, dos médicos, dos profissionais liberais, dos advogados, dos profissionais das empresas, dos pais e professores, vai levar para o seu túmulo os seus conflitos, porque não mapeiam as suas loucuras, as suas falhas. Tem medo de perceber que são apenas e simplesmente seres humanos, sujeitos a muitas falhas. São imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas. Bom, veja lá, minha filha, falando para um psiquiatra, que dá conferências para plateias e mais plateias, que tem milhões de leitores, chegando até mim, dizendo que eu não estava conversando com ela, que eu não estava dialogando com ela, que eu não estava ouvindo o seu coração. Qual a minha atitude? Eu não me defendi. Eu olhei nos olhos dela e reconheci que ela tinha razão. Capacidade de defender? Muitas. Poderia dizer, estou ajudando milhares e milhares de pessoas e eu faço isso também por você, pelo seu futuro. É a responsabilidade do papai. Mas nenhuma responsabilidade, nenhuma desculpa há quando nós não usamos o pouco tempo que temos como um momento único para penetrar em camadas mais profundas de quem nós amamos. Você pode não ter muito tempo, mas se você faz do pouco tempo experiências únicas, você vai ser um gigante dentro das pessoas que vocês amam. Mas se você tem pouco tempo e você é entediante, é crítico, um apontador de falhas, ou vive plugado no celular ou na TV, certamente você vai ser um anão, você vai ser frágil lá dentro, porque você não sabe conquistar as pessoas mais caras. Eu olhei para a Camila e, além de pedir desculpas, eu a abracei e lhe disse que ela tinha razão. E era uma noite estrelada. Eu aproveitei para lhe dar talvez um dos maiores ensinamentos da sua vida. Pedi para ela olhar para o alto. E curiosa, ela olhou. Então, eu falei, filha, escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela brilhante. E eu lhe disse, de hoje em diante, essa estrela será sua. Brilhando dentro de você, que jamais o papai vai te colocar no rodapé da minha história. Você estará sempre no centro dela. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu jamais deixarei de te amar. Muito obrigado por você existir. Você é insubstituível e inesquecível para mim. E eu chorei junto com a minha filha. E as lágrimas, às vezes, gritam mais do que as palavras. E a minha filha entendeu que o pai, no momento em que ele errou, ele transformou o seu erro nas mais belas paisagens no solo da emoção, construindo janelas, lights inesquecíveis. Eu me lembro que logo depois a Camila foi para o Canadá. Ela foi fazer intercâmbio. E lá no Canadá, o Canadá é o país, o segundo país de melhor qualidade de vida, mas não de qualidade de vida emocional. Há muita depressão, estresse e o índice de suicídio entre os jovens é alto. Mas ela contagiou os jovens canadenses e contagiou várias jovens coreanas, japonesas, chinesas que estavam fazendo intercâmbio. E ela falava, olha, um dia apontei a falha do meu pai, que ele não dialogava comigo, mas ele me deixou tão feliz, ele me envolveu tanto, mostrou tanto que eu sou importante para ele, que ele me deu uma estrela. E todas as jovens que tinham conflitos com seus pais, uma relação distante, onde um apontava a falha do outro, ficaram impressionados. Que estrela ele te deu? E ela apontava a estrela e dizia para eles que aquela estrela era um símbolo de que o meu pai jamais deixaria de me amar, que eu estaria sempre no centro da história dele. E ela vertia lágrimas, e as suas amigas também vertiam lágrimas. E um fenômeno ocorreu que foi inesquecível. Eu estava lá quando a Camila retornou. Eu vi dezenas de jovens canadenses chorando, jovens coreanas, chinesas e de outras nacionalidades, inclusive japonesas, chorando copiosamente, agradecendo a Camila pela educação emocional que ela lhes deu. Porque a Camila fez comigo gestão da emoção desde a mais tenra infância. Ela aprendeu que aquilo que o dinheiro não pode comprar é relevante, porque tudo que o dinheiro pode comprar tem um preço. Por mais caro, sempre alguém que tem condições de comprar. Mas transferir a nossa biografia, reconhecer os nossos erros, aprender a ouvir o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram, isso de fato é relevante. Certa vez, eu fiz uma entrevista na Forbes americana, em inglês, onde está listado os bilionários de todo o mundo. E eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. Há muitos bilionários que são paupérrimos, no único lugar que é inadmissível ser pobre, no território da emoção, porque nunca tiveram coragem de reconhecer seus erros, de confessar suas loucuras e de perguntar para quem ama: quem você é? Que pesadelos te assombram? Que sonhos você soterrou? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? E aonde eu errei e não soube? Eles moram na mesma casa, têm carro de luxo, joias, perfumes caríssimos, mas são grupos de estranhos, próximos e infinitamente distantes. Portanto, Academia de Gestão da Emoção, a primeira academia mundial que trabalha as ferramentas para que o ser humano possa proteger a sua mente, possa gerenciar pensamentos e desenvolver habilidades para o seu eu ser autor da própria história, não pode ficar sequestrada apenas em você. À medida que você faz esse curso, o meu sonho é que você também propague essas ferramentas, não para que outras pessoas também façam esse curso, gostaria muito que eles fizessem, mas também você fosse um divulgador delas. Por favor, de agora em diante, ouça o que as palavras não disseram, observe o que as imagens não declararam. Há um mundo a ser descoberto dentro das pessoas que vocês amam e que você ainda não conhece porque ainda não explorou. E o resultado de uma educação de gestão da emoção para com as minhas filhas? Vou falar em relação à Camila. A Camila se tornou uma psicóloga brilhante e uma escritora e coordena mais de 40 psicólogos e coordena o programa de gestão da emoção para criança e adolescente com mais de 350 mil alunos. Veja bem, através dela, aprendendo essas ferramentas, treinando profissionais, mais de 8 mil professores estão também se apropriando dessas ferramentas para espalhar, treinar essas ferramentas com crianças do ensino infantil ao ensino médio ou high school. Portanto, quando você forma mentes brilhantes, os seus alunos se tornarão mais impactantes que você. Os alunos brilharão mais do que o mestre. Por favor, gestão da emoção não é só para nós. É para educarmos pessoas melhores do que nós.
Conclusão. Temos dois ouvidos e uma boca. Deveríamos ouvir duas vezes mais do que falamos. Mas, infelizmente, somos especialistas em escutar sons e não em ouvir com o coração. Você usa bem as habilidades do seu cérebro? Não diga que sim rapidamente, pois se usasse a linguagem da emoção, quem você ama conheceria áreas nobres da sua mente, saberia as experiências marcantes que formaram janelas ou arquivos killers e lights que estruturaram sua personalidade. E também, se já tivesse usado a linguagem da emoção no mais alto nível, você deixaria um legado para quem ama. Muitos morrem e são tão pobres que quase só deixam bens materiais. Não deixaram um legado marcante nos solos da emoção das pessoas que amam. Sim, serão lembrados, mas não serão emocionalmente inesquecíveis e intelectualmente insubstituíveis, porque não foram impactantes. Mas, felizmente, você está vivo e espero que o esteja por décadas. Então, deixe seu legado. Treine fazer um diagnóstico socioemocional. Pergunte-se, como estão minhas relações? Quem eu abandonei e preciso resgatar? Quem preciso ouvir com o coração e paciência? Será que são meus filhos? Minha esposa? Meu marido? Namorado ou namorada? Meus amigos de infância, talvez? Quem sabe são meus pais? Infelizmente, com frequência, conhecemos no máximo a sala de visitas de suas personalidades, mas não as áreas mais íntimas de suas mentes. Vá até eles e pergunte: quais são suas mágoas? Que dores emocionais os abatem? Que preocupações os asfixiam? Que lágrimas vocês choraram e nunca tiveram coragem de me falar? Se você não usar a linguagem da emoção para se ouvir, nunca saberá quem você realmente é. E se não usá-la para penetrar com profundidade no universo psíquico de quem está ao seu lado, nunca saberá quem eles são de fato. Sua família, sua escola, sua empresa serão um grupo de estranhos. Não basta amar se o amor não for inteligente. Por isso, espero que você pare e pense quem você precisa resgatar. Que seu amor seja inteligente.